E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Argentoni e você está ouvindo a mais uma edição do Canatec News em podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda, e agora vamos às notícias. O primeiro caso confirmado no Brasil do coronavírus foi registrado nesta terça-feira, 25 de fevereiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O paciente voltou de uma viagem à Itália, de onde pode ter trazido o vírus. Trata-se de um homem de 61 anos, cujo teste foi duplamente comprovado pelo Instituto Adolf Lutz. Este segundo exame funciona como contraprova, o que permite oficializar o diagnóstico. Em coletiva nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou que o novo exame deu positivo, dando como oficial o caso pelo governo. Além disso, mais 20 pessoas estão com suspeitas, todas oriundas do país europeu, segundo informações do Ministério. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve começar a rastrear os passageiros que estavam no mesmo voo que o paciente. Até o momento, mais de 80 mil pessoas já foram diagnosticadas com a doença em todo o mundo, sendo que 2.708 morreram por conta do coronavírus. Com isso, o Brasil é o primeiro país latino-americano a registrar um caso confirmado. Um novo estudo divulgado pela Union of Concerned Scientists afirma que as viagens feitas em carros de apps como Uber e Lyft foram responsáveis por um aumento de 69% nos níveis de poluição climática, em média. Acontece que nas cidades essas viagens normalmente substituem as de baixo carbono, como transporte público, ciclismo ou caminhada. O relatório aponta que as empresas de viagens particulares poderiam reduzir essas emissões com um esforço mais concentrado para eletrificar sua frota de veículos ou incentivar os clientes a fazer viagens em grupo. Mesmo assim, o estudo afirma que, sozinhas, essas estratégias não abordariam as preocupações crescentes de congestionamento. Até agora, métodos antipoluição incluem a introdução de serviços de compartilhamento de bicicletas e scooters. 2 anos depois de a Amazon inovar no ramo das lojas de conveniência, abrindo a sua própria rede que aceita apenas pagamentos virtuais, a empresa está pronta para dar o próximo passo. Nesta terça-feira, 25 de fevereiro, a companhia abriu a primeira unidade de supermercado Go na cidade de Seattle. O supermercado Amazon Go segue a mesma premissa das lojas de conveniência da empresa de não aceitar dinheiro físico, mas desta vez o desafio é maior, visto que nas lojas de conveniência a variedade de itens era baixa e praticamente todos eles vinham em pacotes fechados, o que facilitava a conferência dos produtos na hora das pessoas pagarem os itens. Agora, além de uma variedade muito maior de produtos, é preciso que o sistema do mercado façam conferências muito mais complexas, já que o sistema precisa entender a diferença entre um cliente pegar uma maçã para conferir o estado dela e pegar uma maçã para colocar no carrinho. Por causa disso, a entrada da loja possui catracas que só são abertas quando o usuário as desbloqueia utilizando o smartphone que está logado em sua conta na Amazon, além de o prédio todo estar cercado por câmeras e sensores que permitem que não apenas os produtos sejam adicionados ao carrinho apenas quando o cliente realmente os escolhe para compra, mas também que, caso ele desista de algum destes, não precise devolvê-lo na exata prateleira em que ele foi retirado para que o sistema acuse a remoção deste item no carrinho. Ao todo, o Amazon Go terá uma variedade de 5 mil itens diferentes em suas prateleiras. A Samsung declarou ao canal Sun Mobile que os modelos Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 não receberão a atualização do sistema operacional desde aparelhos para o Android 10. O Galaxy S8 já está para completar 3 anos desde que chegou às lojas, o que libera a Samsung de seguir até mesmo com updates de segurança para o dispositivo, conforme as regras do Google, que exige o mínimo de 2 atualizações de sistema e 3 anos de pacote de segurança para qualquer aparelho Android. A informação foi obtida pela equipe do Sun Mobile durante o Unpacked 2020. Sendo assim, espera-se que o Galaxy S8 tenha recebido ou vá receber o último pacote de segurança entre fevereiro e março, enquanto o Note 8 deve ter até agosto para chegar ao fim do ciclo de updates. De acordo com uma pesquisa feita pela Counterpoint Research, realizada em dezembro de 2019, o iPhone XR foi o modelo mais vendido do mundo desde o quarto trimestre de 2018, o que contribuiu para mais um quarto do total de vendas da Apple em cada trimestre. O iPhone XR vendeu cerca de 46,3 milhões de unidades no ano passado, conseguindo dobrar o total registrado em 2018, que foi de 23,1 milhões. O valor também é levemente superior ao iPhone 11, sucessor do XR, que vendeu 37,3 milhões de unidades. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Apresentação Matheus Argentoni, roteiro Camila Rinaldi, edição Gustavo Roque, editora-chefe Camila Rinaldi. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Até lá!